É um prazer te atender e o que a gente puder aí debater, esclarecer, eu estou à disposição. Sempre um prazer.
Perfeito. Então aqui, doutor, nós teremos bastante tempo para que o senhor ali possa explicar bem didaticamente quais foram as decisões do Supremo que levaram a essa prisão e, claro, a reação do ex-deputado, envolvendo inclusive o fato de ele ter atirado contra policiais federais, ter tacado granada contra eles também. Já já nós vamos entrar nesses detalhes assim na medida do possível. Antes eu gostaria que o senhor se apresentasse para o nosso público. Qual é a especialidade do senhor? Quem, onde o senhor já atuou aqui em Curitiba? Uma breve apresentação para que a gente conheça melhor o senhor.
Então tá bom, Ricardo. Bom, meu nome é Guilherme Gonçalves, eu sou advogado, professor, sobretudo de direito eleitoral, né? Eu atuo também na área de direito público, mas eu sou mais conhecido, tenho uma atuação mais contundente na parte de direito eleitoral. Nessa condição, mexo com campanha eleitoral aqui em Curitiba, no estado do Paraná e no Brasil mesmo, desde 1995, né? Já advoguei em campanha de governador, de presidente, de prefeito, de deputado, não teve ninguém que eu não tivesse atendido. Eu estou aqui justamente em Manaus porque fui contratado, eu com a equipe de advogados do meu escritório, para auxiliar no segundo turno de um dos candidatos que aqui concorre ao governo do estado, o senador Eduardo Braga. E claro, né, por conta dessa vinculação política e por essa experiência em direito eleitoral, eu acompanhei aí bastante preocupado o episódio envolvendo o ex-deputado Roberto Jefferson ontem. Esse episódio absolutamente sem nenhum tipo de comparação na história política brasileira, né? Talvez para equivaler alguma coisa, talvez aquele atentado do Rio 183, mas nesse nível, perto de uma campanha presidencial, eu nunca tinha visto nada tão impressionante, né? tão conturbante no atual contexto, que já não é um contexto muito ordinário, muito tradicional, né? E há uma radicalização evidente.
Perfeito, porque acredito que o susto, a surpresa que o senhor teve, foi a surpresa de muita gente que acompanhou isso tudo pelo rádio, pela televisão e pelos grupos de WhatsApp, onde muita gente ficou sabendo as primeiras informações ali pelas redes sociais. Mas a primeira pergunta que eu tenho para o senhor é o seguinte, porque ainda está no imaginário popular, teve muita informação ou desinformação que circulou pela internet dando conta do seguinte: o quê? O que fez com que a Polícia Federal chegasse e batesse na porta do ex-deputado Roberto Jefferson foi o fato dele ter feito uma live e xingado uma ministra, a Carmen Lúcia. Então, doutor, eu gostaria que o senhor explicasse. De fato, foi isso que levou o ministro Não. Alexandre de Moraes a determinar a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson?
Não, é preciso fazer esse esclarecimento. Esse último ataque dele numa live pública a uma ministra da Suprema Corte, e um ataque grosseiro, baixo nível, misógino, machista, isso em si não seria talvez uma conduta criminosa que justificasse o decreto de uma prisão, ou melhor, o retorno dele ao regime prisional, porque as pessoas não sabem, em primeiro lugar, ele estava em prisão domiciliar. Tamanha quantidade de atos e tentativa de mobilização antidemocrática, ataque a ministros, ameaça à vida do próprio Alexandre de Moraes, ameaça à vida do ministro Fachin, coordenação de grupo de fake news, quer dizer, como a gente diz na linguagem popular, a capivara do ex-deputado Roberto Jefferson nesses últimos anos, ela é bastante extensa. Ele estava em regime de prisão domiciliar, Ricardo. Ele não estava nem com uma liberdade provisória, ele estava em prisão domiciliar, e para que uma pessoa que esteja respondendo a processos graves fique em prisão domiciliar, que é uma medida alternativa à prisão preventiva, à prisão recolhida, a uma unidade prisional, ela precisa cumprir determinados requisitos. São as chamadas medidas cautelares de substituição à prisão, que estão lá todas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. O Roberto Jefferson, se esmerou em produzir uma situação, me parece que ele, que é um homem, eu tenho sujeito de, digamos assim, uma personalidade um tanto quanto difícil, né? Já apareceu de forma muito ruim em vários episódios da história brasileira, no impeachment do Collor, no Mensalão, em vários outros episódios, agora mesmo com o governo Bolsonaro. Mas ele se esmerou, e quem leu a decisão, tomou cuidado de antes de dar palpite ou soltar fake news, leu a decisão de decretação da prisão, ela, na verdade, lista pelo menos 8 ou 9 atos de descumprimento às medidas cautelares. E não bastasse tudo o que ele fez, que culminou com aquele ataque de a ministra Carmen Lúcia. E para as pessoas entenderem, a ministra Carmen Lúcia, faz parte de um tribunal, do Supremo Tribunal Federal, onde ele também estava sendo investigado e processado. Você trabalha com isso, Ricardo, eu te pergunto, e se não fosse contra a ministra Carmen Lúcia? E se um bandido comum, um traficante, fizesse uma live desferindo aquele tipo de agressão verbal à juíza que estaria julgando o caso desse traficante? Ele não teria a prisão preventiva decretada imediatamente? Não tenho nenhuma dúvida que sim, porque ele ameaça a autoridade que vai julgá-lo. Isso é absurdo. Mas além dessa circunstância, na decisão do ministro Alexandre de Moraes, estão listadas mais 8 ou 9 atitudes, eu não me lembro exatamente quais, mas também dele descumprir de falar pessoas que estavam sendo investigadas, ameaçar testemunha, contactar pessoas, atacar de novo, conversar com pessoas que ele não podia. Então ele foi descumprindo as medidas até que ele transcendeu todos os limites. Eu diria até, e eu que sou um defensor, até da extinção da pena de prisão, sou bastante contrário, como estudioso, a essa coisa, bandido bom, bandido morto, tem que prender todo mundo, mas até eu que tenho essa posição mais garantista, mais liberal, fiquei muito impressionado ao ler a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Foi uma coisa pavorosa, né? Uhum. Então é preciso ter claro isso. Ele não foi, primeiro ele já estava preso, e quem está em prisão domiciliar está preso, inclusive, conta. Se uma pessoa, Ricardo, estiver em prisão domiciliar, o tempo que ela cumprir de prisão domiciliar desconta da pena que ela eventualmente for condenada, né? E o mais grave de tudo isso, como uma pessoa em prisão domiciliar podia ter aquele arsenal de granada, podia ter aquele arsenal de fuzil de restrito das Forças Armadas. Então, assim, é um nível de banditismo que, se fosse numa outra situação, se não fosse o Roberto Jefferson, se fosse um homem preto, comum, pobre, e recebesse a Polícia Federal daquela maneira, o que teria acontecido com esse sujeito hoje? Certamente nós estaríamos falando de mais alguém que entrou para a estatística de ter sido morto em confronto com a polícia, né? Então as pessoas precisam ter claro que é muito equivocado falar-se que o Roberto Jefferson é um defensor da liberdade de expressão. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Eu não posso atacar pessoas que vão me julgar, eu não posso atacar e ameaçar como foi feito. Então, é preciso relembrar que ele não é um cidadão comum que resolveu se exceder numa crítica a uma pessoa, uma autoridade pública. Ele estava sob prisão domiciliar, Ricardo. E aí, quando ele acumulou as várias violações, as medidas que ele tinha que respeitar para ficar em prisão domiciliar, ele teve sua prisão preventiva decretada. Isso aconteceria em 100% dos casos em situações semelhantes àquela, eu tenho a mais absoluta certeza.
Perfeito. Doutor, eu queria fazer um comparativo para até melhor compreensão de todos nós, assim, que somos leigos, não somos bacharéis em direito. Mas, recentemente, virou notícia aqui em Curitiba aquele caso envolvendo o médico Rafael Sus Marques, que é réu e será julgado pela morte da ex-namorada dele, a Renata Mugiati. O Rafael Sus Marques, exato, o Rafael Sus Marques, ele teve o benefício da justiça em responder por esse crime até o julgamento em liberdade. Desde perfeito. Que ele respeitasse algumas medidas restritivas. O que ele não respeitou? Porque ele foi flagrado no lugar aqui em Curitiba jogando pôquer. Essa foto dele acabou sendo divulgada pelos veículos de comunicação aqui de Curitiba e o juiz, se sentindo desrespeitado pelo fato da ordem dele não ter sido cumprida, um acordo, vamos dizer assim, para que ele cumprisse em casa, ele acabou voltando para a prisão. Esse comparativo que eu estou fazendo para o senhor, doutor, um comparativo de leigo, ele cabe nesse caso do Roberto Jefferson também?
Cabe perfeitamente, Ricardo. Você está muito feliz com o seu exemplo, né? No caso desse rapaz, você veja a gravidade do crime, né? Ele matou a menina, que era uma personal trainer, até muito amiga de uma advogada que eu conheço, e essa advogada testemunha, enquanto a Renata era uma pessoa respeitada, profissional e tal. Mas veja, mesmo num crime dessa gravidade, o sujeito pode oferir o benefício de responder em liberdade, porque em nosso país, e isso é correto, deve ser assim, ninguém é considerado culpado até que tenha uma sentença criminal tramitada em julgado contra si. Mas quando a pessoa está sob investigação, né, quando já há indícios, quando ela já está denunciada, que é exatamente o caso do Roberto Jefferson, ela é obrigada a respeitar determinadas restrições, né? Só que no caso, comparando com o caso do Rafael, que você muito bem citou, o do Jefferson, do ex-deputado Roberto Jefferson, é muito mais grave. Ele violou diversas vezes as medidas que asseguravam a ele o direito de ficar em casa. Pior, ele conseguiu essa prisão domiciliar baseado no laudo médico, ele estava muito doente de câncer.